E agora, caros colegas, passamos para, vamos dar início ao ponto das audições. Como sabem, nós tínhamos estabilizado um conjunto de audições sobre esta proposta de lei, que é a proposta de lei 140-12 do Governo, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei 194-2009, de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, modificando os regimes de faturação e também modificando o regime contra a ordem nacional. Como sabem, esta proposta de lei baixou à Comissão já no princípio de maio. Nós fizemos aqui uma apreciação desta proposta de lei e decidimos ouvir um conjunto de associações que serão ouvidas hoje, amanhã, de manhã, e na próxima terça e na próxima quarta-feira. De todas as associações que nós tínhamos decidido ouvir, vamos começar pela Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, a EPSA, e também tínhamos decidido ouvir hoje a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos. No entanto, não faremos audição da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, que foi cancelada, porque o professor Rodrigo Proença de Oliveira só tem possibilidade de aqui vir por volta de janeiro de 2014. Portanto, vamos só ouvir, agradecia, vamos ouvir hoje o senhor engenheiro Diogo Faria de Oliveira, que é presidente da Direção das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, e também o senhor engenheiro Pedro Amaral Jorge, que é diretor também desta associação. Como sabem, caros colegas, nós, no que toca a estas audições, temos a seguinte metodologia. Temos uma apresentação inicial, está muito ruído de fundo, colegas. Estamos em gravação. Temos uma apresentação inicial que será feita pelo Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira, uma apresentação inicial de 10, 15 minutos, e depois darei a palavra aos diversos grupos parlamentares para, durante 5 minutos, poderem tecer as considerações que entenderem por convenientes sobre esta proposta de lei e também questionarem naquilo que entenderem ser de questionar sobre o mérito da proposta aqui ao Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira e ao Sr. Engenheiro Pedro Amaral Jorge. E depois, no final desta ronda, pelos partidos, Vossa Excelência fará o favor de elaborar, de serem as considerações também que entenderem por melhor para, digamos, um bom processo legislativo, de modo a que saiamos daqui com uma melhor proposta de lei, se for possível. Muito bem, sem mais delongas, eu dava-lhe a palavra ao Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira para esta apresentação inicial. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Bom dia, Srs. Deputados. Começaria por agradecer o convite que nos foi endereçado, em meu nome pessoal, em nome da AEPSA, e agradecer esta oportunidade de comentarmos a proposta de projeto de lei. Gostaria, em primeiro lugar e muito rapidamente, de recordar o que é a AEPSA em Portugal e o papel da AEPSA. A AEPSA é uma associação criada em 1994, que neste momento conta com um conjunto de empresas do setor do ambiente que representam 1.500 milhões de euros de volume de negócios anual, distribuídos pelos seus 60 associados. Recordo também que a AEPSA teve recentemente uma fusão com uma outra associação, a ANAREP, que era até este ano a Associação Nacional dos Recuperadores de Produtos Recicláveis, e que agora os seus associados integram também a AEPSA, e por conseguinte a AEPSA representa neste momento os interesses coletivos das empresas privadas do setor do ambiente, que representam toda a cadeia de valor do setor do ambiente. Concretamente, a AEPSA representa também as empresas concessionárias de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de recolha de resíduos sólidos urbanos. Estas concessionárias têm neste momento contratos de concessão em 44 municípios em Portugal. Bom, a estratégia deste mandato da AEPSA para o triénio passa por procurar colaborar numa reestruturação do setor que se pretende, de facto existem vários desequilíbrios, procurando um preço dos serviços mais justos, com menos assimetrias regionais e um serviço mais sustentável. Consideramos também a importância de investir com critério, sempre que isso seja uma necessidade sentida pela população, é também um dos objetivos da AEPSA, tal como gerir adequadamente o ciclo de vida dos ativos, procurando uma correta gestão patrimonial e, com isso, uma longevidade correta dos ativos da água, do saneamento e dos resíduos. Procuramos também criar um modelo económico-financeiro equilibrado, com tarifas justas, especialmente expurgadas de ineficiências, na medida em que elas devem cobrir o custo de serviço, mas as ineficiências não devem ser passadas para o consumidor, e com isto garantir uma sustentabilidade dos sistemas para as gerações futuras. Indo diretamente para a proposta de lei número 140, eu começaria por dizer que esta proposta é muito complexa. Não aparenta a complexidade e a delicadeza que tem. Eu sinto, por vezes, alguma dificuldade em explicar essa complexidade e, por isso, compreendo também, se ela não for muito compreendida, eu vou tentar fazer o meu melhor, mas, de facto, a proposta é muito complexa. Bom, como os senhores deputados certamente saberão, esta proposta tem vindo a colher o nome de fatura detalhada, ou lei da fatura detalhada, e de facto o que se pretende é, na fatura da água, que inclui água, saneamento e a taxa dos resíduos sólidos urbanos, pretende-se detalhar a componente dos sistemas multimunicipais e intermunicipais, separando essa componente e detalhando-a na fatura. Mas, tal como podemos ver no número 12 do artigo 67, a receita da componente em alta passa a constituir receita própria dos sistemas multimunicipais e intermunicipais. E, portanto, na realidade, o detalhe da fatura e a fatura detalhada são uma consequência da lei, não são o seu objetivo, porque o objetivo da lei é o acesso direto da receita dos utilizadores finais para os sistemas multimunicipais e intermunicipais. Este é o objetivo que, de resto, se depreende facilmente da exposição de motivos que constitui o preâmbulo desta proposta, e onde nesta exposição de motivos não se fala em lado nenhum da fatura detalhada, ou da importância da fatura detalhada, da importância da transparência no processo de faturação. Fala-se sim de dívidas de municípios a sistemas multimunicipais ou intermunicipais. E agora, citando a exposição de motivos, de facto o que se pode ler é que se revela fundamental criar condições para a resolução de forma estrutural e permanente do problema das dívidas aos sistemas multimunicipais e que é fundamental estabelecer regras que permitam que a componente da fatura paga pelos utilizadores finais seja canalizada para a liquidação dessa dívida. Também no comunicado do Conselho de Ministros que aprovou esta proposta, podia ler-se que são estabelecidas regras que permitem canalizar para a liquidação da dívida as verbas correspondentes às componentes da fatura paga pelos utilizadores finais relativa aos custos dos sistemas multimunicipais e intermunicipais. E, portanto, sobre o preâmbulo da proposta de lei, surgem logo duas questões. A primeira questão: que municípios são estes? Porque dá a ideia que todos os municípios têm dívidas para com os sistemas multimunicipais, o que não é de todo verdade. A verdade é que alguns municípios têm dívidas, mas não todos. E se pegarmos este mapa, este quadro tirei de um artigo do Diário de Notícias que cita a fonte Águas de Portugal. Se repararmos nas dívidas dos 20 maiores municípios, vimos que os 4 maiores devedores devem 100 milhões de euros, num total que creio que a dívida dos municípios aos sistemas multimunicipais das Águas de Portugal rondará os 500 e qualquer coisa milhões de euros. 580 milhões de euros. Portanto, aquilo que vimos é que só 4 municípios, dos 278 municípios do continente, devem 100 milhões de euros e que nos 12 primeiros estão 200 milhões de euros. E, por conseguinte, uma componente muito importante dessa dívida está muito concentrada em alguns municípios e não na generalidade dos municípios. A segunda questão do preâmbulo prende-se com uma questão: que dívidas são estas? Porque se o que se pretende é canalizar a receita do consumidor para os sistemas multimunicipais, a verdade é que o consumidor já pagou a água, já pagou a sua fatura, não tem dívidas, pagou atempadamente e tem as suas contas regularizadas com os municípios. De facto, estas dívidas são das autarquias para os sistemas multimunicipais, não são dos consumidores para os sistemas multimunicipais. Então, como é que os consumidores são chamados a liquidar essa dívida? Bom, acreditamos e estamos convictos disso que o Governo não pretende de todo colocar os consumidores a pagar uma segunda vez o serviço que já pagaram. Mas então, nesse caso, que dívida é esta? É dívida que ainda não existe, é dívida que vai ser contraída no futuro, mas é que o conceito de dívida futura não existe, como sabem, na contabilidade. A dívida ou existe e foi contraída, ou contratualmente, ou por um serviço do passado, ou não existe. O conceito de dívida futura, contabilisticamente, não faz sentido. E daí a pergunta: que dívida é esta e como é que a fatura detalhada pode ajudar a liquidar essa dívida e como é que os utilizadores finais vão ser chamados a pagar essa dívida? Entrando no corpo da proposta de lei propriamente dita, a EPSA tem um conjunto de reservas questões, quer do âmbito legal, fiscal, contabilístico, quer do âmbito prático. E, obviamente, aqui não cabe detalhar todas estas reservas. Sr. Presidente da Comissão, nós trouxemos alguns elementos mais detalhados daquilo que vamos resumir e nós aqui optámos por resumir só 3 dúvidas de âmbito legal, fiscal e contabilístico e 3 dúvidas de âmbito prático. Bom, em primeiro lugar, e no âmbito jurídico, fiscal e contabilístico, surge aqui a questão de dúvida número 1. Esta receita é uma receita que é devida aos sistemas multimunicipais. Ora bem, se a receita é devida aos sistemas multimunicipais, o custo também lhe é devido. Se os sistemas multimunicipais têm o acesso à receita, têm também o custo. O que significa que os sistemas municipais, as câmaras, são meros cobradores, meros veículos de cobrança daquela receita. No fundo, elas pegam, emitem a fatura detalhada, a receita é conduzida para os sistemas multimunicipais, que têm também o seu custo, e o município é um mero agente de cobrança. Se o município é um mero agente de cobrança, ele não pode ser responsabilizado pela falta de pagamento dos clientes, porque os clientes pagam ao sistema multimunicipal. Isso não é aderente com o número 13 deste artigo 67, que refere que o não pagamento atempado pelos utilizadores finais das suas dívidas aos sistemas municipais não afasta a responsabilidade destes perante as entidades gestoras dos sistemas multimunicipais e intermunicipais. Há aqui uma incoerência, porque, de facto, ou os sistemas municipais são meros cobradores e, nesse caso, não podem ser responsabilizados pela falta de pagamento dos utilizadores finais, o que eliminaria por si só o número 13, ou então os sistemas municipais têm a responsabilidade da faturação e da cobrança e, nesse caso, têm a titularidade da receita e dos custos, o que, por sua vez, elimina o ponto 12, que diz que constitui receita própria dos sistemas multimunicipais a receita da alta. E, por conseguinte, há aqui, em primeiro lugar, uma incompatibilidade de conceitos entre o ponto 13 e o ponto 12 deste projeto de leis. A segunda dúvida, peço desculpa, prende-se com um vazio jurídico-contratual desta proposta. É que, atualmente, existem contratos celebrados entre os sistemas multimunicipais e as autarquias. E também existem contratos celebrados entre as autarquias e os consumidores finais. Mas não existem contratos celebrados entre os consumidores finais e os sistemas multimunicipais. Ora bem, nesse caso, parece legítimo um consumidor final, quando receber a sua fatura, onde detalha, por exemplo, o custo da Tratolisto, ou da Sanest, ou da EPAL, serviço sem alta, em que o consumidor pega na fatura e diz, mas espera aí, eu não contratei com estes senhores, não me sinto na obrigação de pagar este custo. Não tenho nenhum contrato, tenho um contrato sim com o meu município, e por conseguinte sinto-me obrigado a pagar ao município, mas não me sinto obrigado a pagar à Tratolisto, ou à Sanest, ou por aí fora. O que coloca aqui um vazio legal neste processo, porque se o consumidor chegar à loja de pagamento do município e disser, olha, eu quero pagar a água ao município, mas não quero pagar a Sanest ou a EPAL, o município não lhe pode cortar a água porque lhe prestou um serviço e o cliente está ali de livre vontade a fazer o seu pagamento. E, por conseguinte, não vemos como é que se possa legalmente atuar sobre um utilizador que não contratualizou estes serviços. A terceira dúvida prende-se com uma incompatibilidade fiscal e contabilística desta proposta. Na verdade, se os sistemas multimunicipais ou intermunicipais faturam e cobram diretamente ao utilizador final, então não podem ir cobrar o mesmo valor à autarquia, ao sistema municipal. Dito de outra forma, se a fatura constitui receita própria do sistema multimunicipal, se ela foi emitida ao consumidor final e se o consumidor final, por alguma razão, entrou em incumprimento, não pagou a fatura ou pediu para pagar a fatura em prestações, nesse caso, como é que o sistema multimunicipal vai emitir o mesmo valor ao município, responsabilizando-o pelo pagamento? Suponha-se que um sistema multimunicipal fatura, por exemplo, 100 milhões de euros em venda de água, mas que há um conjunto de incobráveis nessa faturação. Ele não pode passar a faturar 120 ou 130 milhões de euros. Isso constitui, na contabilidade, dupla faturação, e não é possível, quer fiscal, quer contabilisticamente, fazê-lo. Bom, do ponto de vista prático, colocamos aqui também três questões principais. Eu volto a dizer, as nossas reservas vão muito além destas questões que estamos aqui a apontar como principais. Nós vamos entregá-las aos senhores deputados, mas aqui cumpre referir somente algumas. Bom, também há aqui um problema de conceitos entre o que é faturação detalhada e cobrança detalhada. É que, de facto, os municípios, neste momento, já emitem faturas detalhadas. Na sua fatura, vêm os consumos de água, vêm os consumos do saneamento de águas residuais, vêm as taxas de resíduos sólidos urbanos, vem a taxa de recursos hídricos que é entregue à Agência Portuguesa do Ambiente, o IVA, etc. O detalhe da fatura já é possível, mas a sua cobrança é feita em bloco, como nós sabemos. Há um número gerado que as pessoas vão pagar ao multibanco, ou há uma transferência bancária, enfim, há um pagamento único em bloco destes serviços todos. E estes serviços todos entram na tesouraria da Câmara, das câmaras, dos sistemas municipais, e depois são estes sistemas municipais que se encarregam, na sua tesouraria, de distribuir a cobrança pelos diferentes interessados nos valores. E, por conseguinte, tal como as câmaras e os serviços municipais têm de pagar aos seus fornecedores, sejam eles de eletricidade, de reagentes da água, de pessoal, etc., sejam eles sistemas multimunicipais, de facto a Câmara pega naquela receita e, enfim, paga os custos do serviço por todos os agentes que levaram a esse custo e entrega as restantes verbas aos interessados, sejam eles o Estado, etc. Basicamente, o pagamento aos sistemas multimunicipais e intermunicipais dependem hoje da tesouraria dos sistemas municipais e, tal como está escrita a lei, no futuro vai continuar a depender da tesouraria dos sistemas municipais, porque os sistemas municipais é que vão fazer esta cobrança. Ou seja, dá-nos ideia que esta proposta de lei não resolve o problema das dívidas dos municípios às Águas de Portugal, não resolve o seu objetivo último, que é ter acesso ao cash flow, ter acesso à receita do utilizador final, porque essa receita vai sempre ser gerida na tesouraria dos sistemas municipais.
Não há uma diferenciação dos conceitos da fatura?
Não há uma diferenciação dos conceitos da fatura. A fatura é detalhada, mas a cobrança é feita em bloco e entra em bloco, porque, como todos sabemos, numa fatura não vêm dezenas de números de multibanco para se pagar o IVA a um, enfim, os RSUs a outro, por aí fora. Há um único código de multibanco que vai parar a uma conta do serviço municipal, que depois distribui a receita e paga os custos. Bom, dúvida número 2. Práticas. Estamos em dúvidas práticas. Como nós sabemos, alguns sistemas multimunicipais cobram caudais mínimos. Vamos acelerar um bocadinho. Cobram caudais mínimos aos sistemas municipais. Não são todos, mas alguns cobram. E como também se sabe, a obrigação de caudais mínimos ou de consumos obrigatórios está vedada por lei. Não é possível passar para o utilizador final a cobrança de caudais mínimos. Mas ainda que não estivesse vedada por lei, havia uma impossibilidade prática de cobrança dos caudais mínimos obrigatórios. É que a cobrança ao utilizador final faz pela leitura do contador e é aquilo que está declarado no contador que é possível aos sistemas municipais cobrarem e não mais. E, por conseguinte, esta lei determina o fim da cobrança de caudais mínimos dos sistemas multimunicipais aos sistemas municipais e, de facto, estes caudais nem sequer são geradores de custo, porque é água não produzida e, portanto, não são geradores de custo, não são um serviço prestado ao utilizador, não há forma de passar isto para o utilizador. E acresce que o custo, e esta lei destina-se a levar o custo até ao utilizador final, o custo inclui muitas outras rúbricas que não estão no contador do utilizador, como sejam as perdas de água, ou como seja os incobráveis, a água não faturada, contadores parados, contadores violados, etc., que também não percebemos como é que vai ser refletido no consumidor final. Certamente não será através do contador, poderá ser através de um preço ponderado do custo de alta, mas isso vai levar o custo de alta para preços incomportáveis. Dúvida número 3. Recordamos que o tarifário aplicado aos utilizadores finais faz por escalões. Existe um primeiro escalão, dito escalão social, e por aí fora, existem escalões diferenciados para consumidores industriais e comerciais, escalões diferenciados para autarquias, mas no caso dos sistemas multimunicipais existe um único preço. E por vezes esse preço é maior do que o custo do primeiro escalão da água, e por vezes esse preço é maior do que o tarifário social ou do que o tarifário para grandes famílias. E por conseguinte não percebemos como é que vamos refletir esse custo que é mais alto nos primeiros escalões, ou mesmo em casas fechadas, como sejam habitações de imigrantes ou segundas habitações de verão de consumidores, onde só há uma tarifa fixa e, portanto, o contador vai ler zero e, por conseguinte, não se compreende como é que passa alguma receita para os sistemas multimunicipais neste aspecto. Não compreendemos como é que estas realidades se adequam, nem como é que se aplicam os pontos 17 e 18 do artigo 67 nesta situação. Bom, em síntese, como se depreende da exposição dos motivos da presente proposta, o objetivo é o acesso dos serviços multimunicipais e intermunicipais à receita dos utilizadores finais. E essa receita passa a constituir receita própria dos sistemas em alta. A fatura detalhada é uma consequência desta lei, não é o seu objetivo. Mas é uma consequência que vai causar muitas dúvidas junto dos consumidores, vai gerar milhares de reclamações e tem deficiências que, quanto a nós, não são ultrapassáveis. Temos imensas reservas quanto à viabilidade desta proposta. Acreditamos que a proposta tem falhas graves de caráter legal, fiscal, contabilístico e prático. E, de facto, julgamos que a proposta não resolve os problemas das dívidas dos municípios aos sistemas multimunicipais, ela não é execuível, não cumpre com as pretensões do Governo, não defende o interesse público nem dos consumidores. Não obstante, a EPSA, não vendo mérito na proposta, nem valor acrescentado para o setor, julga que é seu dever colaborar no sentido da melhoria desta proposta e, por conseguinte, também trazemos, senhores deputados, um conjunto de alterações ao texto que resolvem algumas destas incoerências que acabámos de referir aqui. E também estas alterações poderão ser detalhadas, ser-vos-ão entregues e resolvem estes problemas aqui apontados, embora, volto a dizer, não reconhecemos mérito na proposta nem valor acrescentado para o setor, mas trazemos uma proposta que pelo menos resolve estas incoerências. Acresce que a EPSA considera que o Decreto-Lei 194 devia ser profundamente revisto e que esta seria uma excelente oportunidade de revisão, uma vez que esta lei constitui uma alteração a este Decreto-Lei 194/2009. Este decreto deveria ser profundamente revisto. Também trazemos aqui uma proposta de revisão para os senhores deputados poderem apreciar. E, finalmente, reiteramos a nossa inteira disponibilidade em colaborar com o Governo e com a Assembleia da República em todas as matérias que entendam que podemos colaborar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira. Caros colegas, pela excelente exposição que fez aqui e pela análise que fez, ficamos então a aguardar os vossos contributos, que eu tenho certeza vai depositar aqui na mão do Presidente da Comissão, para os fazer chegar aos diversos grupos parlamentares. E agora dava a palavra aos grupos parlamentares para porem as questões que entenderem, aqui aos senhores engenheiros, e também para as considerações que entenderem, durante o período que está combinado de 5 minutos para cada partido. E depois, no fim, Sr. Engenheiro, dar-lhe novamente a palavra. Começamos pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Partido Social Democrata, para a sua primeira e única intervenção. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD à Associação de Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente e na pessoa dos senhores engenheiros Diogo Faria de Oliveira e o engenheiro Pedro Amaral Jorge. Agradeço a vossa presença, agradeço os contributos que já prestaram e que estão disponíveis para continuar a prestar em torno desta matéria. Nós reconhecemos, o PSD reconhece, que esta é uma matéria, como aqui foi referido, extremamente complexa. Aceitamos que ela suscita dúvidas e diria mais que nessas circunstâncias nós próprios também as temos e nós próprios, o parlamentar do PSD, pretende introduzir alterações a este diploma. Alterações que venham naturalmente a melhorar a sua execuibilidade ou venham a tornar possível que ele seja execuível e corrigir aquilo também que são algumas dúvidas já aqui explanadas e outras que não foram, mas que seguramente podem vir a ser nas audições futuras. E permita-me apenas colocar aqui um conjunto de questões da seguinte forma. Bom, desde logo para referenciar que este diploma se insere, como é do vosso conhecimento, num conjunto de outras iniciativas legislativas que têm um objetivo que nós consideramos absolutamente crucial para o país, que é resolver os graves, os gravíssimos problemas que subsistem nos setores das águas e dos resíduos e que eu julgo que ninguém negará não só a sua existência, mas como o seu agravamento de ano para ano. Ora, e esses problemas graves são, desde logo, do ponto de vista da sua sustentabilidade. É um facto inegável que o Grupo Águas de Portugal tem uma dívida de 3 mil milhões de euros, que paga anualmente, por força dessa dívida, 120 milhões de euros, que se nada for feito, se tudo ficar como está, serão precisos, e se a dívida não se agravar, porque se agrava, porque se nada se fizer, ela se agravará, estamos a falar de qualquer coisa como 93 anos para pagar esta dívida, estamos a falar de um déficit tarifário de 500 milhões de euros, estamos a falar de dívidas dos municípios, que é importante referir, que no ano de 2012, no final de 2012, se computavam em 550 milhões de euros, mas que têm tido um sentido ascendente, isto é, de ano para ano se agravam, diminuem, apesar das normas constantes nos sucessivos orçamentos de Estado. Temos problemas de iniquidades e de injustiça, eu julgo que ninguém o negará. Existem gritantes discrepâncias quando comparamos tarifas entre municípios. Por exemplo, uma disparidade que vai dos 30,30 euros em Terras do Bouro, no meu distrito, até aos 408,12 euros na cidade de Espinho. Existem problemas de proteção e de informação. Apesar de todos os avanços, a verdade é que falta informação, falta transparência na formação dos preços e os consumidores, do nosso ponto de vista, não estão devidamente protegidos. Por exemplo, o exemplo dessa falta de informação é sintomático no último relatório da ERSAR. Há 122 municípios em Portugal que não conseguiram indicar ao regulador os gastos que a atividade da água e o saneamento representam para os cofres de autarquias. Eu acho que isto é absolutamente sintomático, que é da falta de transparência e da falta de informação. Nestas circunstâncias, eu gostaria de colocar aqui um conjunto de questões. Desde logo, se entende a EPSA que é possível resolver todos estes problemas exatamente adotando as mesmas estratégias, as mesmas opções que nos conduziram até este estado de coisas. Perguntamos também se a resolução dos problemas pode continuar a passar, como tem sido até aqui, pela mutualização dos prejuízos e pela mutualização dos déficits acumulados, que arrastam os cidadãos inevitavelmente para um problema que não criaram, nem tampouco ajudaram a alimentar. Terceira pergunta, pergunto se nestas circunstâncias não é defensável, e aqui esta matéria também aborda este diploma, se não é defensável, que as tarifas procurem exatamente recuperar os custos que têm em estes setores, criando condições não só que são absolutamente cruciais para a sustentabilidade económica ou financeira dos mesmos, mas para que o próprio setor continue a prestar os serviços que hoje presta com o mínimo de qualidade e com custos controlados. Pergunto também se nestas circunstâncias não é importante, e este diploma faz referência nesse aspecto, se não é adequado reforçar aquilo que são já as competências da ERSAR, nomeadamente em matéria de fixação das tarifas, se não é importante este avanço. Pergunto também, nestas circunstâncias, se não é justo, não é exigível, que o consumidor saiba exatamente aquilo que está a pagar e para onde vai o dinheiro que está a pagar. E isto só é alcançável, do nosso ponto de vista, com uma fatura talhada. Diz a EPSA que ela já existe, é um facto, já existe alguma fatura talhada, já existe, mas não com esta pormenorização. Sabemos que não é fácil, aquilo que aqui, as dúvidas que suscitaram, de facto são legítimas, mas deixo uma última pergunta a propósito ainda da fatura talhada. sabendo nós que a fatura detalhada, tal e qual como aqui se procura preconizar nesta iniciativa legislativa, foi implementada em outros países, nomeadamente em regiões da Espanha e da França, por que razão não pode ser também em Portugal? Muito obrigado.
Muito bem. E também da intervenção aqui do nosso convidado, também não decorreu nunca que não podia ser implementada a fatura detalhada, mas ainda bem que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira coloca essas questões da execuabilidade. E penso que uma questão muito importante que aqui o Sr. Engenheiro colocou foi o problema do distinguo, daquilo que é o distinguo dos diversos serviços que são prestados e o problema do pagamento do que se consome e daquilo que não... Que está na fatura e que não está detalhado. Muito bem, Senhor Deputado, mas estamos aqui para apreciar este diploma e vamos fazer o nosso melhor. Senhor Deputado do Partido Socialista, agora o Senhor Deputado Pedro Farmoso. Tenha a bondade, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Começo por agradecer ao Engenheiro, Presidente da EPSA, a sua disponibilidade para vir conversar connosco, até porque já tínhamos recebido um primeiro parecer sobre esta proposta de lei do Governo, da proposta 140, que altera o decreto-lei 794 de 2009, mas antes de colocar algumas perguntas não posso deixar de dar duas notas prévias que me parecem importantes. A primeira tem a ver com o facto que se têm invocado muito as dívidas das Águas de Portugal para tudo justificar o processo de privatização das águas dos recintos, invocando ainda há pouco 3 mil milhões de euros como confundindo o investimento com aquilo que são despesas dos municípios e não distinguindo aquilo que é a parte que diz respeito a empréstimos contraídos para infraestruturas daquilo que é o dinheiro para funcionamento e que se sabe que há uma dívida significativa da parte dos municípios em relação às Águas de Portugal. Mas também não deixa de ser curioso que há 3 anos que este governo lá está para resolver este problema e até agora a dívida tem aumentado, não tem diminuído. Também não deixa de ser curioso esse aspecto que o Sr. Deputado há pouco não o referiu. Mas queria também fazer uma segunda nota que me parece importante dizê-lo, que, pelos vistos, o Governo não fez o upgrade em relação ao Ministro do Ambiente, porque o Sr. Primeiro-Ministro vem hoje, numa entrevista, dizer, abrir a possibilidade da abertura dos capitais das Águas de Portugal a privados. Esse era o discurso da Ministra Assunção Cristas, o discurso do atual Ministro não é propriamente esse, há aqui uma contradição entre aquilo que é, e a pergunta é muito clara, ainda quer avançar com a privatização das águas neste mandato, no final desse processo, abrir aos privados o capital da holding. Isto são as afirmações hoje do Sr. Primeiro-Ministro ao Jornal de Negócios, que não deixa de ter aqui e trazer aqui alguma preocupação em relação a esta matéria do upgrade, em relação àquilo que é o posicionamento do Governo em relação ao papel que deve cumprir às Águas de Portugal. E esta proposta 140 mais não é do que mais uma peça de um puzzle que pretende criar as condições, na opinião do Partido Socialista, para a privatização, mas que os privados têm que ter garantias que as autarquias pagam as dívidas e que as tarifas têm de subir e o regulador a isso obrigue. E que os consumidores finais serão os primeiros responsáveis, de acordo, aliás, com o que está proposto nesta proposta de lei, no número 13 do artigo 67. E essa é a primeira pergunta que gostaria de colocar, qual é a interpretação que fazem, ainda há pouco falou do artigo do número 12 e do número 13, isto na prática não é dar a garantia, se houver uma concessão a privados dos sistemas multimunicipais, que ele pode acionar diretamente sobre o consumidor essa dívida, qual é a interpretação que fazem em relação a esta matéria, que é relevante para esta problemática que hoje estamos aqui a discutir. Mas, Sr. Engenheiro, gostaria de pôr então as questões que me parecem pertinentes, até tendo em conta o vosso parecer, que elaboraram sobre também a proposta que altera o Estatuto de ERSAR e referem que a propósito da forma e do tipo de intervenção do regulador junto dos municípios e das entidades gestoras no quadro das concessões dos sistemas municipais, que as competências para regulamentar, avaliar e auditar a fixação e aplicação de tarifas nos sistemas de titularidade municipal, qualquer que seja o modelo de gestão, nos termos definidos na legislação e na regulamentação aplicáveis. E emitir também recomendações sobre a conformidade dos tarifários dos sistemas municipais com o estabelecido no regulamento tarifário e demais legislação aplicável, implicariam modificações nos contratos celebrados ao abrigo da legislação e das regras da concorrência, nomeadamente ao nível do seu financiamento. E, portanto, a primeira pergunta sobre esta matéria é que este propósito comentaste assim ao disposto na linha D do número 4, do artigo 11º, isto é, o poder da ERSAR para fixar as tarifas dos sistemas municipais que não se conformem com as disposições legais e regulamentares em vigor. E, se não violará esta disposição os pressupostos da livre contratação entre municípios e concessionárias. Mais, não violará esta disposição o previsto na Constituição de que as autarquias locais têm competências para a prossecução dos interesses próprios das suas populações, ou seja, o poder de autodefinirem esses poderes e de exigirem de forma autónoma a autonomia constitucional do poder local, constituído por essa via uma forma de tutela substitutiva, isto é, uma total intromissão na esfera da autonomia das autarquias locais, esquecendo o Governo que a única forma de tutela que a nossa Constituição prevê é a tutela administrativa da legalidade sobre as autarquias locais. Outras das questões mais relevantes prende-se com a fatura detalhada, o que nos leva a dois pontos fundamentais. A decomposição da fatura, permitindo aferir que parte corresponde aos serviços prestados pelo sistema em alta e, por conseguinte, a parcela que é devida pelo consumidor, final, em caso de incumprimento do sistema municipal. E as coimas associadas ao não cumprimento das obrigações decorrentes dos sistemas de faturação detalhada, com mínimos de 10 mil euros. Que comentários merecem estas disposições? E, por último, se na opinião que formularam esta proposta de lei não defende o interesse público, nem os contribuintes, nem os consumidores, e se não resolve as dívidas das autarquias para com as Augas de Portugal, serve então para quê esta proposta de lei? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmalce, também pelas suas considerações, algumas delas para além daquilo que estavam na exposição inicial do Sr. Engenheiro, mas que tem, penso que o Sr. Engenheiro também poderá elaborar sobre elas, tem a ver com o decreto em si. E agora dávamos a palavra ao representante do CDS-PP, neste caso à representante do CDS-PP, a Sra. Deputada Margarida Neto. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar e agradecer ao Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira a exposição que aqui nos deixou, a exposição que levantou algumas dúvidas. Compreendemos que levante, que este diploma levanta algumas dúvidas, nós também as temos, aliás, nós e pelos vistos aqui os nossos amigos deputados do PSD, e quero lhe dizer que o grupo parlamentar do CDS está disponível para receber os vossos contributos, que certamente merecerão toda a nossa atenção e análise. Em relação a este diploma, que, conforme aqui já foi dito, e abreviadamente se designa por faturação detalhada, penso não quer demais repetir que representa mais uma das peças relevantes que compõem o pacote de diplomas, que visa a resolução dos graves problemas que subsistem e se têm agravado ao nível da sustentabilidade económico-financeira do setor das águas e resíduos, por forma a assegurar que estes serviços públicos essenciais continuem a ser prestados de forma universal, equitativa, com qualidade e com custos controlados à população portuguesa. Resumidamente, no contexto desta estratégia de reorganização, o que este diploma que aqui discutimos hoje visa é prever, estabelecer as condições para a fixação pela ERSAR das tarifas de sistemas municipais que não se conformem com a lei e os regulamentos, pretende também estabelecer um mecanismo de faturação detalhada a aplicar aos consumidores de serviços de águas e de resíduos, bem como estabelecer contraordenações em caso de incumprimento das obrigações de reporte decorrentes do funcionamento da relação económica de sistemas municipais e das obrigações decorrentes e da fatura detalhada, e tem assim como principal propósito salvaguardar a cadeia de valor da prestação à população portuguesa destes serviços públicos essenciais, ao garantir os meios e estabelecendo as condições que permitem disponibilizar serviços em baixa com a qualidade necessária e exigível, sem hipotecar a sustentabilidade da componente em alta, que, como aqui também já foi dito, acumula uma dívida superior a 550 milhões de euros. Isto eram valores no final de 2012. Em termos de benefícios para o consumidor final, esta proposta tem a ambição de devolver maior transparência na apresentação da fatura de prestação dos serviços, ao detalhar e discriminar nas suas componentes e, por outro, garantir uma aplicação racional e justa dos valores cobrados aos consumidores. Esta última só possível de alcançar através do reforço das funções de regulação da ERSAR, que desse modo passa a fixar as tarifas dos sistemas municipais apenas, e sublinha-se apenas, nos casos de inconformidade normativa por parte dos sistemas municipais, bem como estabelecer as regras que permitem que as entidades gestoras dos sistemas multimunicipais e intermunicipais recebam os valores correspondentes aos custos pelos serviços por estas prestados. As questões que eu gostaria de lhe deixar, como esta associação representa um conjunto significativo de empresas da área do ambiente, em particular de empresas concessionárias do setor das águas e resíduos, gostaríamos de perceber se há uma posição de convergência entre as empresas representadas ou se, pelo contrário, este tema é divergente. Outro dos aspectos que a EPSA tem valorizado nas suas intervenções e que o CDS também acompanha e subscreve, prende-se com o custo da oportunidade de sustentabilidade do setor associado ao combate às perdas reais e aparentes de água nas redes e que representa um potencial de poupança em Portugal estimado em cerca de 100 milhões de euros ano. Assim, no contexto do reforço das competências da ERSAR, sobre o qual este diploma também dispõe, concorda ou não a EPSA com o facto desta entidade reguladora passar a promover, como princípios da fixação de tarifas, critérios de preservação de recursos naturais e promoção de comportamentos eficientes pelos consumidores? E, por último, de uma forma mais genérica, e tendo em conta a experiência e os testemunhos das empresas associadas, que avaliação faz à EPSA dos instrumentos de políticas ambientais nacionais disponíveis, promotores de uma utilização mais eficiente e sustentável da água? E é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto, que nos levanta aqui uma questão também muito importante no que toca à fatura detalhada. E já agora, também gostava de saber da vossa opinião sobre o aumento dos custos, se haverá um aumento excessivo dos custos por efeito da introdução deste novo sistema, nomeadamente no que toca às condições em que os privados têm de essa obrigação, resulta-lhes, ficam com essa obrigação e, obviamente, a quem é que vão imputar esse custo. E agora, por fim, mas last but not least, a nossa colega representante do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada. Cumprimento os representantes da EPSA aqui presentes, agradeço também os contributos que aqui nos deixaram em relação a estas matérias e esta proposta de lei, mas que tem a ver depois com as questões mais gerais também sobre o abastecimento de água, saneamento e também os resíduos. E o primeiro ponto que eu queria aqui focar para transmitir de certa forma isto, ou seja, nós também entendemos que esta proposta de lei não tem aqui nenhum objetivo, ela tem a ver com a faturação, mas não há nenhum objetivo concreto em si que se prenda com essa questão de faturação ou com a faturação detalhada. Na nossa leitura e análise desta proposta de lei, o que está aqui subjacente são outros objetivos. Um deles, e eu destacava aqui dois que nos parecem aqueles que são os mais graves do nosso ponto de vista. Três. Um primeiro, que é o aumento dos custos para os utentes, e isto, do nosso ponto de vista, pode trazer mais desigualdades ainda no acesso à água, e estamos a falar à água, não vale a pena estar a repetir as suas considerações em relação a este bem que é de todos e que é indispensável à vida, ou seja, nenhum de nós vive sem água, nenhum cidadão vive sem água, e de facto está-se a aumentar, o objetivo de aumentar os preços para os utentes pode de facto levar a que muitos possam ficar verdadeiramente impedidos de aceder a este este bem, até atendendo, ou seja, à situação económica e social que hoje vivemos no país, em que a pobreza alastra e em que o poder de compra por parte dos utentes está cada vez mais reduzido. Mas, independentemente disto, considerando a água como um direito, tal como os outros direitos, deve ser acessível e não deve ser negada a ninguém. A segunda questão que nós consideramos que está vertido neste diploma e que também consideramos muito grave e, de certa forma, abordaram até de uma forma muito pormenorizada esse aspecto, mas eu vou dizê-lo de um outro modo, é que, do nosso ponto de vista, o fato das receitas cobradas pela prestação de serviços públicos de água, saneamento e resíduos e poderem ser diretamente encaminhadas para os sistemas multimunicipais e intermunicipais onde haja dívidas, na nossa perspectiva isto configura uma consignação de receitas que são dos municípios. E quer este, quer um anterior ponto, em que no caso de os municípios não cumprirem com as recomendações da ERSAR, a ERSAR pode determinar o preço da tarifa, vão então ao terceiro aspecto que nós consideramos que é muito grave, que não pode ser ignorada nesta proposta de lei, muito embora que nós entendemos que não pode ser ignorada, que é a autonomia dos municípios. E nós entendemos que, em relação a esta matéria, o que está aqui de facto é um desrespeito por esta autonomia e é retirar receitas que são dos municípios para estes sistemas multimunicipais. Pode-se colocar a questão, mas existem as dívidas, os municípios têm que as pagar. Mas eu a questão que gostava de vos colocar em relação a esta matéria, e até tendo em conta a exposição que aqui nos fizeram, é se entendem que a relação entre o utente deve ter, na prestação deste serviço, a sua relação deve ser só com o município e o município depois, aqueles que terão a gestão total, não são aqui implicados, mas aqueles que estão integrados em sistemas multimunicipais ou intermunicipais e depois essa relação entre o município e os sistemas, ou se deve de facto haver aqui uma relação direta entre os utentes e estes sistemas multimunicipais. É que também há municípios que optaram pela adesão a estes sistemas multimunicipais. Podemos depois discutir também as condições em que foram feitas essa adesão, mas penso que há aqui uma relação privilegiada que se deve manter entre o utente e o utente, o consumidor, e entre o município, porque o serviço, estamos a falar de uma competência que é municipal, o município é que entendeu, por diversas razões, não interessa discutir agora quais, que para prestar determinado serviço, que seria através desse sistema multimunicipal. Mas a competência continua a ser sua, é feita de uma outra forma, não é direta, é através desses sistemas multimunicipais. Essa era uma questão que eu fiquei em dúvida com a vossa apresentação. Gostava também que nos pudesse, de uma forma sintética, falou que tem um conjunto de propostas de alteração a esta proposta de lei. Sei que já nos foi enviado para o nosso correio eletrónico, não tivemos, obviamente, possibilidade ainda de analisar, mas se pudesse aqui referir, de uma forma sintética, as vossas propostas vão em que sentido? Qual é que é o vosso objetivo? E, para terminar, não é para colocar nenhuma questão, mas uma consideração. Fala-se desta realidade que são as dívidas dos municípios aos sistemas multimunicipais. O valor em concreto também não está, ou seja, não é aceite por todos os intervenientes qual é que é o valor, mas independentemente do valor em dívida, há uma questão que nesta discussão nunca é colocada, que é as condições de facto em que os municípios aderiram a estes sistemas multimunicipais. Foi numa situação de chantagem, foi numa situação, não vou dizer de imposição, mas de facto esta chantagem. E que muitas das vezes foram para contratos que do nosso ponto de vista detinham um conjunto de condições que não eram realistas. Parece que estamos aqui a tratar os municípios como se por natureza fossem incumpridores. E eu penso que este é um princípio errado quando discutimos estas matérias. Mas quando se fala desta realidade, há muita a tendência da necessidade da resolução destas dívidas. Não estamos a dizer que, de facto, o problema não deve ser resolvido. Ele deve, mas deve ser resolvido, tendo em conta as condições de cada um dos municípios e que os municípios, em conjunto com os sistemas multimunicipais, devem encontrar a solução e não devia ser através de uma imposição como está a ser colocado desta forma e que só vai criar, no nosso ponto de vista, mais dificuldades na prestação de serviços, serviços públicos pelos próprios municípios.
Obrigado,
muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Está esgotada esta ronda aos partidos. Dou a palavra agora novamente aos nossos convidados e, nomeadamente, ao Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira ou também ao Sr. Engenheiro Pedro Amaral, Amaral Jorge, que também podem intervir, se entenderem por bem. Sr. Engenheiro, tenha a vontade.
Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu creio que ajudarão a esclarecer um pouco mais a complexidade da lei. Também vou pedir ao meu colega, ao Engenheiro Pedro Amaral Jorge, para me ajudar a responder. Foram muitas perguntas, eu tomei nota de quase todas. Enfim, se me faltar alguma coisa, Pedro, ajuda-me também a responder. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, referiu que o documento insere-se num conjunto mais vasto de alterações legislativas. É verdade, de facto, o Governo está a trabalhar num conjunto de alterações legislativas e, genericamente, na generalidade, a EPSA concorda com o caminho que o Governo está a tomar, concorda, na generalidade, com o pacote de alterações que o Governo está a propor, porque são alterações que contribuem com valor acrescentado para a correção dos desequilíbrios que o setor da água enfrentem e, quanto a mim, contribuem de uma forma sustentável para o futuro destes serviços no país e, por conseguinte, na generalidade, concordamos com o pacote legislativo que este Governo está a propor. Relativamente à dívida de 3 mil milhões de euros das águas de Portugal, que é um dos desequilíbrios, mas não todos, esta dívida deve ser separada em dois grupos. Aquilo que deve ser o consumidor a pagar por via de uma componente, enfim, da amortização dos investimentos feitos e aquilo que não deve caber ao consumidor pagar de todo, porque não foi gerada no consumidor e não é uma dívida que o consumidor tenha responsabilidade ou culpa. Dito de outra forma, dos 3 mil milhões de euros das águas de Portugal, um conjunto significativo é um endividamento que teve de se fazer para fazer os investimentos. Esse deve ir à tarifa. O endividamento provocado por desequilíbrios financeiros, por dívidas entre os municípios e as águas de Portugal, por atrasos de pagamento ou por déficits tarifários, não foram causados pelo consumidor. O consumidor já pagou a sua conta de água e, portanto, não deve ser chamado, em nossa opinião, a pagar esta dívida. Há, portanto, dois blocos dos 3 mil milhões que, quanto a mim, deveriam ser distinguidos. Pergunta se é possível resolver os desequilíbrios do setor e eu creio que já respondi. Eu acho que o Governo está a caminhar no bom sentido. Concordamos com o caminho que está a ser feito, quer de ter umas tarifas mais sustentáveis, quer de ter um equilíbrio por via não só tarifário, mas também de taxas e transferências, sejam elas de fundos comunitários ou de apoios do Estado a este setor e, por conseguinte, sim, a resposta é sim, os desequilíbrios podem ser corrigidos e eu creio que o Governo está a caminhar no sentido de os corrigir. As tarifas devem recuperar os custos. Como é que elas devem recuperar os custos? Também creio que já abordei um bocadinho esse tema. As tarifas devem cobrar, eu não diria as tarifas, os utilizadores devem ser chamados a pagar aquilo que é o custo do serviço, obviamente sempre num triângulo difícil de equilibrar, com três vértices: o vértice da sustentabilidade económica, o vértice da acessibilidade social e da proteção do ambiente. É um triângulo difícil de equilibrar, mas também é para isso que existem tarifários sociais e primeiros escalões mais baixos, por forma a poder dar acessibilidade universal a toda a gente. E eu creio também nessa matéria, Portugal tem um bom sistema tarifário e o Governo está a criar as condições legislativas para que a sustentabilidade com estes três fatores, tarifas, taxas e transferências, seja conseguido. Perguntou-me sobre as competências da ERSAR que devem ser reforçadas. Aliás, esta pergunta, eu, se me permitirem, respondia na generalidade, porque foi feita mais vezes. Sim, nós somos da opinião que deve haver um reforço dos poderes da entidade reguladora e deve haver uma autonomia da entidade reguladora face à tutela governamental, ou dito de outra forma, a entidade reguladora deve prestar contas a esta Assembleia, porque a sua independência e o seu aumento de poderes vão gerar confiança e credibilidade no setor, e confiança e credibilidade no setor também é confiança e credibilidade nas entidades gestoras, e por conseguinte acho que para o setor privado e para as concessionárias privadas é importante que essa confiança seja gerada, é importante ter um regulador forte para que esta ideia de que o privado só pretende o lucro, etc., seja definitivamente colocada de parte, porque de facto é um chavão que se usa, mas não aderente com a realidade quando se está num mercado regulado em que os lucros excessivos sejam controlados pelo regulador. Sobre essa matéria, Sr. Deputado, nós também temos as tais propostas de alteração ao decreto de 2009, que podem contribuir, nomeadamente com uma maior passagem de riscos para o setor privado e com um maior controle das rentabilidades do setor privado. Dito de outra forma, o setor privado só prevalecerá com um regulador forte e com confiança no seu serviço e nos seus resultados. Os consumidores devem ou não saber para onde vai o seu dinheiro, a fatura deve ou não ser detalhada, a transparência deve ou não ser colocada na fatura. Bom, eu diria que este é uma balança também difícil de equilibrar. A fatura já é detalhada hoje, já tem um conjunto muito grande de especificações, mesmo muito grande. Eu recordo que a entidade reguladora emitiu uma recomendação com o detalhe da fatura. O detalhe da fatura tem gerado dúvidas, tal como está. São seis páginas de recomendação que geram uma fatura já por si muito detalhada, mas o próprio detalhe depois, quando é demais, também causa reclamações e dúvidas. Eu creio que não é por se detalhar uma componente do custo que a fatura vai ficar mais rica, porque aí questionaria se não devemos também colocar lá os custos com a eletricidade ou os custos com os reagentes da água, porque são tudo custos do serviço. E, por conseguinte, detalhar um custo do serviço e não detalhar os outros parece incoerente. Ou se detalha tudo, e para isso servem os relatórios e contas abertos e as contas anuais, ou não é este custo que vai enriquecer a transparência da fatura, em nossa opinião. Mas foi adotado em Espanha e em França. Enfim, são exemplos que eu não conheço no concreto. Não somos conceptualmente contra o detalhe da fatura, aquilo que a legislação vier a indicar será obviamente aceito por nós. O que achamos é que esta lei, tal como está desenhada, nem sequer é implementada, ela tem um conjunto de incongruências que a colocará numa gaveta e não na prática, no terreno. Sr. Deputado Pedro Farmaus.
Deixe-me só acrescentar que há aqui duas coisas que o deputado Jorge Paulo Oliveira também que colocou. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado referiu aqui duas questões que também são importantes, que é a falta de transparência na formação dos preços. Sim. E a questão dos 122 municípios que não sabem os seus custos do serviço e como é que isto é possível resolver. Bom, a nossa opinião aqui é que É preciso mudar aqui uma palavra, não é uma questão de falta de transparência na formação dos preços, é a falta de método no cálculo dos custos. Porque nós temos duas modalidades para poder calcular tarifários de água, ou vamos, passando o estrangeirismo, para o cost plus, ou vamos para o revenue cap. Se nós formos para o revenue cap, que é um limite de tarifas e os municípios têm que se adequar ao que podem cobrar para sustentar o seu serviço, temos um modelo. Se nós tivermos o cost plus, teremos outro modelo. Portanto, respondendo concretamente à sua primeira pergunta, é claramente possível colocar transparência no cálculo dos custos e isso implica exatamente a aplicação da lei orgânica do ERSAR, em que se tem que calcular uma memória de cálculo que seja suficientemente genérica para que toda a gente caiba, mas que respeite as singularidades de cada município em termos da distância que estão dos sistemas multimunicipais, a dispersão geográfica de clientes, o custo per capita de infraestrutura, o que for. E respondo também à segunda pergunta, que é se os 122 municípios não sabem quais são os custos. Efetivamente, é preciso uma metodologia simplificada da alocação dos custos diretos e indiretos, fixos e variáveis, à prestação do serviço, e com essa metodologia, automaticamente, somando os valores da matéria-prima em alta, que é a água em alta e o saneamento em alta, 85% dos custos ficam calculados. E, portanto, isso automaticamente refere e induz uma transparência direta nos preços, porque eles são um reflexo dos custos. Agora, voltando ao primeiro conceito que eu referi, é preciso decidir se vamos para um modelo de revenue cap ou para um modelo de cost plus. Desculpa, Diogo, continua.
Sim, senhor. Sr. Deputado Pedro Farmaus colocou uma questão relativa à dimensão da dívida e que a dívida tem sido utilizada como argumento para a privatização. Sobre esta sua questão, Sr. Deputado, tenho duas considerações a fazer. A primeira, relativamente às dívidas poderem ou não ser utilizadas como argumento. Nós consideramos que não. Julgamos que uma maior conciliação dos serviços entre público e privado deve ser feito com um setor saudável e para isso são necessárias condições, em primeiro lugar, legais e regulamentares e, em segundo lugar, uma coexistência saudável. A dívida não faz parte destes argumentos, antes, pelo contrário, achamos que as águas de Portugal não devem ser privatizadas, devem se manter públicas e que os serviços não devem ser privatizados, devem se manter públicos. O que leva à segunda consideração da pergunta do Sr. Deputado. Privatização. Privatização é uma palavra que tem sido erradamente utilizada. Eu creio que este setor, é um facto, o setor está vedado aos privados. A entrada dos privados no setor faz-se em parceria com os sistemas municipais e de futuro com os sistemas multimunicipais através da delegação de algumas competências de gestão que podem ir desde a concessão a contratos de prestação de serviços simples, mas nunca a privatização. Acreditamos que a privatização das águas de Portugal não contribui para a resolução dos problemas do setor. Aquilo que contribui sim é este pacote que eu creio que, volto a dizer, o Governo está a caminhar no bom sentido. A privatização das águas de Portugal, quanto a nós, não favorecia ninguém, nem o vendedor Estado, nem o comprador privado. Para o setor o problema não é de quem é a posse das águas de Portugal e, em nossa opinião, ela deve ser pública. Questionou-se o número 13 do artigo 67, não permite aos privados o acesso à dívida e se esta lei não permite criar condições para a dita privatização. E sobre isso, eu considero que esta lei é avulsa. É uma lei que, dentro daquilo que tem sido o trajeto de propostas do pacote legislativo do Governo, não encaixa. É uma lei cirúrgica, destinada a resolver o problema de um dos atores do setor, que é as Águas de Portugal, Ainda não percebemos bem à custa de quem, porque não será certamente, como já vimos, do utilizador final, e já vimos também que os municípios perdem aqui um conjunto de receitas que lhes pertenciam e, portanto, nem percebemos como é que se consegue implementar esta lei. E, por conseguinte, achamos que não é uma questão do número 13 permitir ou não aos privados ter o acesso ao valor dos utilizadores. De facto, se houver uma maior conjugação do interesse público e privado, e sim defendemos uma maior consonância no setor, uma maior entreajuda entre o setor público e o setor privado, os problemas resolvem-se. E especialmente com este pacote legislativo do Governo, eu creio que se resolverão com alguma rapidez. Esta lei, em nossa opinião, volto a referir, não contribui para isso e não deve ser a qualquer preço que os privados devem conseguir a sua penetração, e esta lei, por conseguinte, não podemos ser favoráveis a ela. Perguntou se a ERSAR deve ou não poder fixar tarifas. Bom, eu, como a EPSA, preferia não ter uma opinião vincada sobre isso. Acho que é um problema mais político do que do setor. Mais político no sentido até onde é que deve ir o poder da regulação. Eu diria o seguinte: se isso ajudar e contribuir para criar um clima de confiança e de transparência, nós não nos oporemos. Se isso for no sentido de ultrapassar a autonomia das autarquias, estamos perante um dilema político e também não nos meteremos nessa matéria. Por conseguinte, acho que não deve ser a EPSA a pronunciar sobre essa matéria. Quanto aos contratos de concessão, se o problema da fixação de tarifas não viola o princípio da livre contratação, é verdade que os contratos que estão em vigor foram feitos num determinado pressuposto e num determinado enquadramento legal, e que estas alterações legislativas causam sempre perturbações, especialmente quando se estão a falar de contratos a 20, a 25 ou a 30 anos. Estes contratos devem ser o mais estáveis possíveis e têm trajetórias tarifárias fixadas ao longo de toda a concessão e não dependentes dos seus custos, como o meu colega já explicou, e por conseguinte as perturbações, sejam elas legais ou regulamentares, vão causar aditamentos, vão causar alterações às trajetórias tarifárias e vão causar instabilidade. Não é o melhor para estes contratos, mas obviamente, se há uma lei, a lei sobrepõe-se ao contrato, e nessa matéria os contratos terão de se adaptar. Quanto aos contratos futuros, não vejo grande problema nisso, na medida em que os pressupostos da livre contratação vão ter isso como base, ou seja, isso há de ser um risco a ser percepcionado quer pelo setor privado, quer pelos investidores e pela banca. Perguntou, bom, se a proposta não cumpre com o interesse público, com o interesse dos consumidores, com o Governo e com o problema da dívida, para que serve? Eu coloco a mesma pergunta, é que eu não vejo como é que esta proposta possa ser posta em prática. Se ela for aprovada, provavelmente vai direita para uma gaveta, porque o conjunto de incoerências fiscais, contabilísticas, legais e práticas não permitirá colocá-la no terreno e, portanto, para que serve? Eu coloco a mesma pergunta. Senhora Deputada...
Há sempre uma questão aqui, assim vamos complementar.
Sim.
Não, é só o que nós gostávamos só de deixar aqui claro, Sr. Deputado, é que o que nós defendemos é que haja, de novo, tocando na mesma tecla, uma total transparência e metodologia aceita unanimemente a todos os municípios de cálculo dos custos da água. O cálculo dos custos e o estabelecimento da tarifa a ser aplicado ao consumidor, tal como o meu colega já referiu, tem um nexo causal, mas não na totalidade, porque há vários modelos, a gente ainda tem a possibilidade das transferências e das taxas, não é? Agora, o que para nós parece unanimemente aceito é que a metodologia de cálculo do efetivo custo da água, e não incluindo as externalidades, estamos a falar do custo da prestação do serviço, depois poderemos entrar numa segunda derivada com os impactos ambientais, mas tornando o assunto simples, nós defendemos que a intervenção do regulador deve ir ao estabelecimento de uma metodologia de cálculo efetivo dos custos para quando se comparem os custos na alta e na baixa, e independentemente de ser um modelo de gestão direto prestado pelo município ou concessionado, que se consiga comparar efetivamente do que é que estamos a falar. Ah, desculpe, porque senão o que depois confundimos é bananas com laranjas, não é? E portanto é fundamental estabelecer uma regra em que a aferição dos custos da prestação do serviço na baixa seja uniforme. Porque independentemente da prestação do serviço ser um modelo concessionado, uma prestação direta ou através de um serviço municipalizados, o serviço é sempre o mesmo. Portanto, o cálculo do seu custo não terá que diferir muito, exceto a forma como se contabiliza o investimento que os concessionários privados fazem nos seus modelos de concessão.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Amaral Jorge. Novamente, agora a palavra ao Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira.
Muito obrigado.
Estamos a ser gravados, depois é para saberem quem é.
Sim, sim.
Senhora
Deputada Margarida Neto, perguntou se esta proposta de lei, dentro do pacote legislativo de alterações em curso, não é um elemento importante. Eu, como já referi, achamos que esta proposta é uma proposta avulsa, não acrescenta valor ao pacote legislativo em curso, nem às alterações em curso. As alterações são positivas, o reforço dos poderes da ERSAR, a alteração à lei de limitação de setores, todas elas estão, a nosso ver, a ser bem feitas, mas esta lei específica é muito cirúrgica, pretende resolver um problema de uma entidade e não do setor. Não resolve os problemas da sustentabilidade. Perguntou se há ou não uma posição de convergência das empresas da AEPS em relação a esta matéria ou se existe opinião divergente. Há uma posição de convergência de que esta lei não tem como ver, não tem como ser colocada em prática no terreno. Há uma posição de convergência no sentido em que as incoerências fiscais, legais e contabilísticas vão ser um problema acrescentado e não uma solução. E há uma posição de convergência em que esta lei vai gerar milhares de dúvidas, milhares de reclamações e mais custos. Também terei a oportunidade de falar disso um bocadinho mais à frente. Relativamente ao problema do acesso dos sistemas multimunicipais, intermunicipais ou futuramente de eventuais concessões ou subconcessões de privados destes sistemas e do seu acesso ao cash flow final ou neste caso às receitas dos utilizadores. Achamos que se resolve num quadro de reestruturação de setor, não com esta lei. E aí também há uma posição de convergência. Esta lei permite acelerar o problema das dívidas, mas a verdade é que nós achamos que este problema das dívidas está confinado a alguns municípios e não todos, e achamos que o problema das dívidas, como em qualquer contrato, deve ser resolvido entre o devedor e o credor, não devem ser chamados terceiros a resolvê-lo, como sejam os utilizadores finais, nem deve ser, quanto a nós, através de uma alteração legal, que se resolve um problema contratual de uma dívida entre uma das partes perante a outra, até porque os municípios têm outros fornecedores e certamente terão outras dívidas perante outros fornecedores e os outros fornecedores saberão resolver o problema das suas dívidas com os municípios, tal como estes municípios, quanto a nós, deveriam resolver com as águas de Portugal. Relativamente às perdas de água que referiu e ao papel da ERSAR no estabelecimento das tarifas e no eventual comportamento dos utilizadores através do estabelecimento de tarifas. As perdas de água são de facto um grande problema, são um custo dos sistemas municipais, mas são uma receita dos sistemas multimunicipais. Na realidade, quanto mais água perdem os municípios, mais faturação têm os sistemas multimunicipais e intermunicipais. Mais uma vez, isto resolve-se com aquilo que se está a procurar fazer, que é a verticalização e a integração dos sistemas de alta e da baixa, não, quanto a nós, com esta lei avulsa. O problema das perdas de água, inclusivamente, é contraditório àquilo que neste momento se está a fazer com os caudais mínimos obrigatórios cobrados. Quando se fixam caudais mínimos por um lado, não faz sentido estar a pedir que se reduzam as perdas por outro, porque vai aumentar a diferença entre a água não consumida, ou seja, os caudais mínimos desincentivam a procura da eficiência e do controle das perdas de água, porque uma vez que se tem de pagar aquela água toda, então também não há mais razão para estar a investir por cima nas redes. E por conseguinte, o setor só será eficiente quando forem corrigidas o conjunto dos desequilíbrios. E esses desequilíbrios, quanto a nós, não se corrigem com esta lei, mas sim com o pacote legislativo restante que o Governo está a preparar.
Aliás, deixa só aqui a nota de que a questão da Lei 140 até... Então, deixa-me chegar para aqui, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a nossa interpretação é que esta Lei 140 até é contraproducente quanto ao combate às perdas, não é? Porque se o sistema multimunicipal fatura diretamente ao cliente final, qual é o incentivo da entidade municipal de tornar eficiente a sua rede?
Sr. Presidente da Comissão, Sr. Deputado Gomes Preto, perguntou se há um aumento de custos com esta lei e a resposta é clara e inequívoca, sim. Sim, há um aumento de custos por vários motivos, desde logo motivos administrativos. Imagine-se o esforço em sistemas de informação e em alteração de processos de cobrança necessários para pôr em prática uma cobrança em que uns valores vão para um lado e outros valores vão para o outro de uma forma tal como está aqui previsto. Imagine-se as alterações em sistemas de informação necessárias para 500 entidades gestoras, 278 municípios. Há custos administrativos na própria fatura. Só a empresa que eu represento emite 4 milhões de faturas por ano. Um cêntimo a mais no custo desta fatura já é um custo elevadíssimo neste processo. E eu recordo que as alterações legislativas, de acordo com o Decreto-Lei 194/2009, devem ser levadas à tarifa. Portanto, maiores custos por alterações na legislação devem ser pagos pelos utilizadores finais. Mas isto são só custos administrativos, porque obviamente que ao detalhar esta faturação, e uma vez que os sistemas multimunicipais só cobram uma tarifa única com um valor único e não por escalões, vai ter de ser feito um ajustamento entre as tarifas fixas e as tarifas variáveis, por forma a conseguir levar para os sistemas multimunicipais e intermunicipais um conjunto de receitas que não é cobrável, por exemplo, nas casas que estão fechadas, que estão com consumo zero, sejam elas de imigrantes ou segundas habitações, etc. Não são cobráveis os consumos dos bombeiros para incêndios, não são cobráveis as águas dos fontanários, águas disponibilizadas publicamente a custo zero e, por conseguinte, e estas perdas de água são um custo que também não são levadas ao contador e, por conseguinte, tudo isto leva a um reajustamento dos valores que levará inevitavelmente a um custo, se for pela via da sustentabilidade e da recuperação integral dos custos pela tarifa da alta, a um custo maior do serviço. Senhora Deputada Paula Santos, perguntou se não haveria um outro objetivo para além de detalhar a fatura. Eu já referi que sim, que o objetivo desta lei não é... Isso é uma consequência, o detalhe da fatura é uma consequência. O objetivo é o acesso à receita dos utilizadores finais. Perguntou se não havia aumento de custos, enfim, que acabei de responder agora, e referiu o problema da água ser um direito. É verdade, a água é um direito humano e nós somos o primeiro a reconhecê-lo. A água não pode ser negada a absolutamente ninguém. Mas eu deixo aqui três perguntas. O desperdício é um direito? A má gestão é um direito? A ineficiência dos sistemas é um direito? Não, não são direitos. Antes, pelo contrário, levam a que o custo seja mais caro, levam a mais perdas de água, levam a custos de ineficiência que, numa lógica de sustentabilidade, terão de ser pagos ou pelo consumidor por via da tarifa ou pelo contribuinte por via dos impostos. E, por conseguinte, o direito humano e o acesso à água deve ser, obviamente, defendido por todos, mas nós defendemos que uma boa gestão também faz parte desse direito, na medida em que estamos a preservar um bem e a reduzir um custo nos utilizadores. O desperdício não é um direito humano, a má gestão também não e as ineficiências também não. O problema da consignação das receitas dos municípios, da autonomia dos municípios, mais uma vez, a EPSA não se queria pronunciar muito sobre isso, acho que estamos perante uma matéria política que não nos competirá a nós emitir opinião, mas há aqui uma constatação que temos de ser feito. Além de a fatura detalhada ser uma consequência da lei, a retirada da receita dos municípios também é uma consequência da lei. Isso é inequívoco. O acesso à receita do utilizador final tem como consequência retirar receitas aos municípios. Finalmente, a relação entre os utilizadores e os municípios deve ser exclusiva entre estas duas entidades, ou os sistemas multimunicipais devem ter esta relação? A resposta também é muito simples. Os sistemas multimunicipais não têm uma relação contratual com o utilizador. Não há um contrato que vincule um sistema multimunicipal a um utilizador. Não há uma relação direta entre o consumo da água do utilizador e o serviço prestado pelos sistemas multimunicipais. Os utilizadores têm direitos e deveres perante os municípios e os sistemas municipais, e estes têm direitos e deveres perante os utilizadores, e são esses que devem ser respeitados, e portanto a resposta é sim, a relação deve ser direta entre os utilizadores e os sistemas municipais e não pode haver uma terceira relação, pelo menos no enquadramento legal e contratual atual. Finalmente, quanto às propostas de alteração que temos aqui, de resto vamos deixar um conjunto de elementos com este documento, vamos deixar um detalhe maior das nossas reservas, que está aqui num documento, vamos deixar um parecer jurídico feito pelo professor Dr. Licínio Lopes Martins, da Faculdade de Direito de Coimbra, uma proposta de alteração à redação, que é o que eu vou resumir muito rapidamente, mas também um conjunto de sugestões de revisão do Decreto-Lei 194 de 2009. Bom, quanto às propostas de alteração, basicamente eu referia aqui três matérias. Nós deixamos uma proposta de alteração que consideramos uma opção 1, que é a utilização das prerrogativas já dadas pelo Orçamento de Estado de 2013 e que eventualmente até estarão no Orçamento de Estado de 2014, não sei precisar, sinceramente, mas que já permite o acesso algumas receitas dos sistemas municipais quando estes incumprem com as dívidas aos sistemas multimunicipais. Isso está previsto no Orçamento de Estado 2013 e, portanto, a opção 1 é utilizar o orçamento para atuar junto aos municípios que têm dívidas e não nos outros. A opção 2 é tornar esta lei específica para os municípios que têm dívidas persistentes e reiteradas, porque também não se pode, por via, enfim, de uma lei que pretende apanhar, eu não sei quantos municípios são, mas será uma questão interessante a fazer às águas de Portugal, quantos municípios é que são devedores, porque para atuar perante esses municípios devedores está-se a criar uma lei para os restantes municípios. E, portanto, a nossa opção 2 é criar uma proposta de lei que atue sobre os municípios que reiteradamente não paguem, porque também há a hipótese de um município, num determinado mês, ter um problema de tesouraria específico e não poder pagar naquele mês, mas pagar em 60 dias ou em 90 dias. Isto, enfim, é perfeitamente possível num quadro contratual em vigor. E, finalmente, as propostas que eu já tanto referi de alteração ao Decreto-Lei 194 de 2009, achamos que há especificamente uma alteração que deve ser, por favor, mais dois minutos, que deve ser rapidamente revista, porque é uma importação de algumas práticas das concessões de transportes que foram levadas em 2009 para este setor. Felizmente, esta cláusula que eu vou referir nunca foi utilizada em contratos de concessão no setor do ambiente, mas ela está lá na lei de 2009 e deve ser alterada. É uma cláusula que surge e que diz que no modelo de concessão cabe à concedente, ou seja, aos municípios, pagar o déficit relativo ao direito dos proveitos mínimos que o concessionário tem durante o período da concessão, na eventualidade dos proveitos tarifários reais serem inferiores àqueles proveitos mínimos. E dizem também que a concedente só pode exigir a revisão do contrato de concessão caso se perspective uma taxa interna de rentabilidade para o investimento acionista superior ao dobro daquela que consta na concessão inicial. E, por conseguinte, nós achamos que esta cláusula não transfere o risco para o setor privado e mantém o risco do lado das câmaras, na medida em que, se os proveitos forem abaixo, a Câmara é chamada a pagar diretamente um proveito mínimo ao concessionário, mas depois só pode reequilibrar a concessão se o concessionário tiver o dobro da rentabilidade esperada. Creio que há várias formas de rever esta e outras matérias. Nós temos aqui um conjunto de hipóteses. Neste caso, achamos que a revisão de 5 em 5 anos, por exemplo, mas não é a única forma, resolveria este problema. Mas, além deste, temos um conjunto de dúvidas, não vamos aqui detalhar, que deveriam ser revistas e que deixamos a esta Comissão para apreciar. Dúvidas, achamos que o Decreto-Lei devia ser revisto naquilo que se refere ao processo de ligação à rede, aos fontanários, enfim, tarifários especiais, aos serviços de incêndio, aos ramais de ligação, por aí fora. Temos um conjunto de propostas de melhoria desta lei que julgamos que, uma vez que se está a alterar a lei, poderia-se aproveitar esta ocasião para introduzir um conjunto de melhorias à lei de 2009. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Senhor Engenheiro Diogo Faria de Oliveira. Nós, pela exposição e pelos comentários e pelas considerações e pelas propostas que aqui nos traz, nós hoje fizemos a primeira audição no quadro desta proposta de lei, desta proposta 140. Vamos continuar amanhã de manhã e depois na próxima terça e na próxima quarta-feira. E amanhã teremos já o Conselho Nacional da Água com o professor Dr. Poças Martins e depois às 10 da manhã e às 11:30 teremos as Águas de Portugal com o engenheiro Afonso Lobato Faria e com o Dr. Gonçalo Martins Barata. Portanto, vamos ter aqui algum contraditório, já percebi, o que é bom. Hoje foi a primeira audição, estávamos também ansiosos por começá-las, foi ótimo, tivemos aqui uma excelente informação. E penso que decorrerão também este ritmo de hora em diante. Muito obrigado a todos. Está terminada a sessão, com os meus agradecimentos mais uma vez a Vossas Excelências. Obrigado.